Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Mariana Mortágua, não é óbvio que isto não é o PRR. O PRR faz parte de uma resposta europeia e nós, para estarmos inseridos naquilo que é o projeto europeu, não podemos apenas exigir, como bem sabe a Sra. Deputada, com certeza temos que negociar. Certo é que, pois, cada um tem o seu estilo e a sua forma e a sua visão, mas também tem a sua forma de negociar. E eu confesso-lhe que aquilo que é a forma de negociar, que também já assistimos aqui no hemiciclo, deu o resultado que deu ainda recentemente com o Orçamento de Estado. Esperemos que no futuro o país tenha resultados melhores quanto ao Orçamento de Estado. Mas não há projeto europeu sem se conseguir negociar. E, portanto, é fundamental sabermos estabelecer um equilíbrio que permita que o país consiga estar inserido num projeto europeu que, neste momento, nos confere estabilidade. E esse ponto é fundamental para nós percebermos como é que desenhamos o país no futuro e para termos tempo para desenhar o país no futuro e tocar nos pontos onde temos que tocar. Agora, é fundamental ficar e bem clara a ideia de que os senhores têm uma visão da União Europeia que é muito difícil de concretizar. É uma visão da União Europeia que não é a mesma que a nossa. É legítimo que tenham a vossa. Agora, eu desafio-lhe a algo diferente, Sr. Deputado. É como é que concretizaria essa visão que tem e que explicou aqui até à data de hoje. Provavelmente não tínhamos a União Europeia. E provavelmente o país estava muito pior. Sr. Deputado, os vossos dotes de negociação levaram até este ponto, que é o país que está sem orçamento. Eu acho que os vossos dotes de negociação a nível da União Europeia iam ter exatamente o mesmo resultado. Uma União Europeia sem orçamento e sem ter como ajudar os seus Estados-membros.
Muito obrigado. Para encerrar o debate, acumulando o tempo que ele tem com o tempo de encerramento, tem a palavra o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Agradeço as intervenções de todos e permitam-me 4 comentários finais. O primeiro comentário é o seguinte: conheço e respeito a posição daqueles que se opõem à União Económica e Monetária. Essa não é a posição do Governo, não é a posição da maioria do Parlamento, não é a posição da grande maioria do povo português. E nós estamos envolvidos na União Europeia, estamos envolvidos na União Económica e Monetária e, portanto, participamos nos processos que levam à construção ou à revisão dos instrumentos dessa União Económica e Monetária. Mas não estamos lá passivamente, nós estamos na União Económica e Monetária contribuindo ativamente para que ela seja, primeiro, concluída e, ao mesmo tempo, reformada. E é preciso a reforma da União Económica e Monetária. É preciso a reforma no sistema de governação económica e daí a importância de os indicadores sociais passarem a fazer parte do painel de bordo do semestre europeu. É preciso reforçar e reformar as regras comuns que garantem um mínimo de disciplina orçamental e financeira comum e daí é tão importante o debate que a Presidência Portuguesa do Conselho iniciou no que diz respeito à revisão do Pacto de Estabilidade e Crescimento, à revisão das chamadas regras de Maastricht. É muito importante avançar também, não só na mutualização dos prejuízos, como também na mutualização dos benefícios, e daí foi absolutamente fundador outro resultado, já agora, da Presidência Portuguesa do Conselho, o facto de, depois de todos os Estados-membros terem ratificado a nova decisão sobre recursos próprios da União, a Comissão Europeia ter lançado o maior empréstimo de sempre, 20 mil milhões de euros, em nome de nós todos, garantido por nós todos, portanto, a primeira emissão conjunta da dívida europeia digna desse nome, e ainda precisamos de acrescentar mecanismos estabilizadores automáticos também de nível europeu, designadamente o resseguro europeu do seguro do subsídio de desemprego, assim como um seguro europeu de depósitos de prazo. Portanto, estar na União Económica e Monetária comprometida com o seu aprofundamento significa também batalhar pela sua reforma. O mecanismo europeu de estabilidade está muito bem onde está, como uma possibilidade última a que nós podemos recorrer, mas a que não queremos recorrer. E, entretanto, também fizemos caminho. Ano passado, logo na primeira resposta às primeiras consequências económicas da pandemia Covid-19, o que é que fizeram os ministros das Finanças? Criaram mais 2 mecanismos de apoio. A duplicação, isso não foi os ministros das Finanças, Sra. Deputada, como muito bem sabe, a Comissão Europeia logo fez e o Banco Central Europeu logo interveio. Os ministros das Finanças decidiram criar um novo programa, o programa SURE, de apoio financeiro aos Estados-membros naquilo que os Estados-membros tinham que fazer para segurar que a crise económica não significasse a desestruturação do tecido empresarial e a perda de emprego. E, portanto, o programa SURE foi um programa muito importante que terá consequências, não tenho a mínima dúvida, a médio e longo prazo na União Europeia. Foi muito importante também a decisão de duplicar os fundos disponíveis no Banco Europeu de Investimento para apoio aos Estados-membros e significou que o terceiro instrumento disponível, o Mecanismo Europeu de Estabilidade, nenhum Estado-membro usou, porque nenhum Estado-membro precisou dele. Porque, ao mesmo tempo, os líderes europeus lançaram o Programa de Estabilidade, o Programa Nova Geração, digo, e o Instrumento de Recuperação e Resiliência, que é exatamente o contrário lógico no funcionamento do Mecanismo Europeu de Estabilidade. Onde o Mecanismo Europeu de Estabilidade estava associado a programas de austeridade, o Programa Nova Geração está associado a programas de investimento. Onde o Mecanismo Europeu de Estabilidade se regulava por uma receita única imposta por lógicas de troika, o Instrumento de Recuperação e Resiliência materializa-se em diferentes
planos
nacionais,
por favor,
aprovados pelos respectivos governos e parlamentos. Concluo, Sr. Presidente, apenas com este comentário, se me permite, e por isso, Sr. Deputado Nuno Carvalho, a última coisa que nós precisamos é de um Mecanismo Europeu de Estabilidade para mudar Portugal, longe vá o agueiro. Mudar Portugal significa continuar com as reformas que vamos fazendo. Aumento de salário mínimo, aumento dos indicadores de desempenho do sistema educativo, aumento da frequência do ensino superior. E é por isso que o Mecanismo Europeu de Estabilidade está muito bem onde está, no congelador da União Europeia. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro, Negócios Estrangeiros, Estado. Vamos passar ao segundo ponto da nossa ordem do dia, o relatório anual do Provedor de Justiça, relativo ao ano 2020. Aproveito para comunicar algo que ontem me passou na Conferência de Líderes, é que só há acordo para haver uma eleição 2-8, que é exatamente a eleição do Provedor de Justiça, visto que acabou o seu mandato no dia 2 de novembro. E, portanto, há essa eleição prevista para sexta-feira da próxima semana. Vamos entrar então no debate deste relatório anual. Tem a palavra o Sr. Deputado Nelson Silva, do PAN.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Dizer que o ano de 2020 foi um ano atípico é um eufemismo com o qual temos aprendido a lidar, compreendendo que a crise sanitária teve um enorme impacto nas diversas dimensões da vida das pessoas. Este impacto ficou espelhado no número de queixas recebidas e no próprio trabalho desenvolvido pela Provedoria de Justiça ao longo do ano de 2020. Exemplo disso foram os problemas relacionados com o pagamento de rendas, as dificuldades de agregados familiares em situação de vulnerabilidade social e as condições de vida das pessoas em situação de sem-abrigo, nomeadamente pela dificuldade em cumprirem as regras de proteção sanitária em vigor. Por proposta do PAN, o Parlamento deu resposta a este problema e aprovou uma iniciativa para a integração de pessoas em situação de sem-abrigo e doença mental severa nos grupos prioritários do plano de vacinação contra a Covid, minimizando o risco individual e de saúde pública. O relatório aponta também para as dificuldades no acesso a instituições vocacionadas para acolher estas pessoas, sendo este um problema para o qual o PAN tem trazido propostas tão essenciais como os programas de Housing First, consagrados nos orçamentos 2020 e 2021. Este relatório leva-nos a crer que deveria ter havido mais clareza na legislação excepcional aprovada, bem como mais apoio técnico para os seus destinatários. Ainda que fosse preciso bem mais, também aqui o PAN propôs e conseguiu aprovar a criação de um simulador oficial que permita às empresas e aos empresários perceberem, de forma simples e imediata, qual o apoio mais vantajoso para a sua situação. Contudo, o Governo nunca cumpriu esta proposta. Importa, contudo, relembrar, tal como alertou a Senhora Provedora, que a Provedoria não se substitui aos tribunais. Não podemos subverter o trabalho da Provedoria usando como resposta à falta de meios dos tribunais administrativos e da sua incapacidade de garantir uma justiça célere e, por tal, adequada. O Provedor de Justiça não serve de paliativo a um poder judicial excessivamente moroso e muitas vezes inacessível à maioria dos cidadãos. Não é, nem poderá ser visto, como uma via de resolução alternativa de litígios. O relatório refere ainda que a provedoria é frequentemente chamada a intervir em situações de práticas que põem em causa o bem-estar animal, nomeadamente o uso contínuo de correntes que limitam a atividade física dos animais, o seu alojamento em varandas que não dispõem de condições que garantam um abrigo perante condições climatéricas adversas ou más condições de higienização dos locais, bem como queixas sobre animais errantes encontrados pela via pública e o abandono de animais, referindo ser, e citamos, uma questão importante para refletir e resolver, e que esta Assembleia teve já a oportunidade de discutir através da proposta do PAN aqui trazida e que pode concluir o processo legislativo que se encontra em especialidade. Por isso se espera, tal como se espera que a Administração Pública acate as recomendações da Provedoria, que também as demais forças políticas acompanhem as iniciativas do PAN nestas matérias. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Sofia Matos.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, todos os anos, e só para contextualizar, o Provedor de Justiça apresenta à Assembleia da República o Relatório Anual de Atividades. O Estatuto Constitucional do Provedor de Justiça impõe que todos os anos seja feita aos portugueses, através dos seus representantes na Assembleia da República, uma prestação de contas do trabalho da Provedora de Justiça. Mas o mandato do Provedor de Justiça tem duas dimensões. As questões gerais, que dizem respeito à apreciação das queixas que chegam à Provedora de Justiça, mas no escopo da sua vocação constitucional, ele é também, ou ela, neste caso, guardiã do Mecanismo Nacional de Prevenção contra a Tortura e outros atos cruéis, degradantes e ou desumanos. Relativamente às queixas apresentadas, há que contextualizar o documento que nos foi apresentado pela Senhora Provedora. O ano de 2020, como sabemos e como é consabido, foi especialíssimo. Na Provedoria de Justiça entraram no ano passado mais de 11.500 queixas, um recorde histórico desde a criação da instituição. Curiosamente, uma boa parte destas queixas estavam diretamente relacionadas com a pandemia. Os temas Covid prefizeram 22% do total dos problemas que chegaram à Provedora. Interessante ainda é constatar que a Provedora foi chamada muitas vezes a esclarecer dúvidas e a prestar esclarecimentos aos cidadãos. E não falamos apenas de direitos de liberdade, falamos, além destes, de problemas. Para além destes, os cidadãos procuraram acorrer à Provedora de Justiça a propósito de outras dimensões da sua vida, do trabalho à família, da escola ao comércio, das empresas à cultura, das deslocações ao convívio social, o que revela uma inegável falta de planeamento da gestão da pandemia por parte do Governo, quando é, ou tem de ser, a Provedora de Justiça a fazer este trabalho. Cresceram ainda de forma significativa o número de queixas em matéria de saúde, habitação, educação e serviços públicos. E curioso que, enquanto os outros serviços essenciais continuavam a trabalhar, os serviços ou na administração pública encontramos sempre nos serviços públicos um entrave. Mas a resolução, caso a caso, destes problemas não deve impedir-nos de pegar neste relatório e repensar as questões de sistema. É preciso tirar ilações de tudo quanto nos trouxe a Provedora de Justiça neste relatório. A pandemia, que hoje, embora controlada, ainda não acabou, só colocou a nu as enormes fragilidades do país, que, parecendo meramente conjunturais, são, sabemos, verdadeiramente estruturais. E por falar em fragilidades estruturais do sistema, quanto à dimensão do Mecanismo Nacional de Prevenção contra a Tortura, atos cruéis e desumanos, a Provedora de Justiça trouxe-nos alguns dados para reflexão no trabalho de monitorização que fez junto dos estabelecimentos prisionais, junto dos centros educativos para jovens que, devido à sua idade, são criminalmente inimputáveis, e aos centros de instalação temporária para imigrantes. O Governo e a Assembleia da República não poderão deixar de responder ao repto que a Provedora de Justiça nos deixou. Relativamente ao Parque Prisional Português, que carece de uma reestruturação para evitar condições desumanas e degradantes. E por falar nisto, onde é que estão os 5 novos estabelecimentos prisionais que estão previstos desde 2017? Como é que temos feito face ao problema da escassez de recursos humanos que hoje compromete e muito o problema ou o desenvolvimento das atividades essenciais nos estabelecimentos prisionais? Com a pandemia, nas prisões, como aliás no resto dos outros contextos, suspenderam-se os projetos de oferta ocupacional, as